A Câmara Municipal de Anápolis agradece a presença de todos vocês aqui. Vocês deixaram, né, a comodidade do seu lar para vir aqui discutir um assunto importante para a comunidade. Esse é um pensamento comunitário, né? Vocês não estão buscando aqui uma discussão pessoal, mas é uma discussão em benefício da comunidade como um todo. E é isso que a Câmara Municipal faz, ela fomenta esses debates. Ela colhe informações, ela colhe sugestões, críticas, observações, transforma isso, né, em processos legislativos, em políticas públicas, em benefício da sociedade. Então, é assim que funciona o processo político e legislativo. A Câmara tem que ouvir a sociedade. E o presidente Domingos Paula, essa mesa diretora, ela adotou essa prática como uma estratégia da administração. O gabinete do presidente é de portas abertas. Você chega lá, não tem que marcar com ninguém, não tem que agendar nada, você chega e é atendido. Assim como nos gabinetes dos demais vereadores. Não tem esse negócio mais de marcar. A Câmara, ela se abriu para a sociedade. Nós estamos realizando vários programas, como Câmara nos Bairros, em que a gente vai para o bairro para conversar com as pessoas. Várias edições foram feitas esse ano. O Legislativo na Escola, em que a gente se reúne com os estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, para que os estudantes também possam manifestar, dar a sua opinião, fazer a sua sugestão para a Câmara Municipal. E hoje nós estamos aqui para um debate muito importante sobre a Guarda Municipal. É um assunto que já vem há alguns anos sendo pensado e debatido na sociedade, e agora vai se chegar a um ponto final desse debate. Para a instalação da Guarda Municipal, né, ou não. A sociedade é que vai decidir isso, não é? Por isso, a gente vai conversar aqui e tentar entender como funciona a Guarda Municipal para que você tenha condição de se manifestar, né, com propriedade a respeito desse assunto, tá bom? Então, a gente agradece muito a nossa equipe do cerimonial, da comunicação, do administrativo, da presidência, que estão aqui hoje para a sonorização. São servidores da Câmara que estão aqui hoje para poder fazer com que essa reunião possa acontecer. A gente convida para que tome lugar à mesa o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Domingos Paula de Souza. O primeiro secretário da mesa, o vereador Frederico Cacheta, também está aqui com a gente. Vereador Fred Cacheta, por favor. Quero agradecer aqui a Eliane, uma amiga já de longos tempos, né, Eliane, de Correio Brasiliense, e a proprietária que abriu essa oportunidade para que a gente possa estar aqui, né, e nos acolhendo aqui com esse carinho, né, com esse respeito que ela sempre tem com a gente. Por isso, Eliane, vamos convidar aqui para que você esteja com a gente aqui à mesa também. A dona da casa não pode ficar aqui, não pode ficar fora aqui, né? Obrigado, Eliane. Convidamos também para que esteja aqui com a gente à frente o presidente da Associação dos Amigos do Parque Onofre Quinan e diretor da Associação de Moradores da Região Centro-Sul, Baltazar José dos Santos. O Baltazar da Rubra. E também é integrante do Condefesa, né, um conselho importante que nós temos na cidade, e o Baltazar faz parte também desse conselho. O presidente do Conselho das Associações de Moradores de Anápolis, João Capela. O CONAMA, que está celebrando, nesse final de semana, 40 anos de atuação aqui na cidade, fortalecendo o nosso movimento comunitário. Por favor, Capela. Na pessoa do Paulo Nunes, jornalista, eu quero cumprimentar todos os demais moradores que estão aqui convidados. Um abraço ao Paulinho, muito obrigado, viu, Paulinho, também pela presença. E já passamos a palavra ao presidente da Câmara, vereador Domingos Paula, para que inicie e conduza essa nossa reunião, presidente.
Obrigado, Osvaldo. Quero começar aqui cumprimentando a anfitriã, a Eliane, por estar nos recebendo aqui na sua casa, recebendo o Poder Legislativo aqui. Junto comigo, o meu primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, fazer um cumprimento especial ao Baltazar aqui, né? Cumprimentar o Capela, essa semana, amanhã, né, Capela? 40 anos do CONAMA. E vai ter um certificado da Câmara Municipal entregue pelo vereador João da Luz E na segunda-feira, outro evento, esse evento agora lá na Câmara Municipal, do vereador Luzimar Silva, mostrando a importância que é a presidência de bairro aqui na nossa cidade e o poder legislativo dá essa importância a todos os presidentes de bairro aqui do nosso município. Cumprimentar aqui todos os moradores de Sampambaia, né, aqui de Nossa Senhora da Abadia, da Vila Góis. E esse programa que a gente está fazendo, na realidade, as audiências que a gente está levando nas 5 regiões da cidade, e a última vai ser terça-feira, lá na Câmara Municipal, lá no Poder Legislativo, no plenário. Ele nasceu em torno de uns 5 meses atrás, eu estive no gabinete do prefeito. Ele falou assim: presidente, eu estou encaminhando para a Câmara o projeto da criação da Guarda Municipal. Eu disse ao Roberto: Roberto, vamos esperar um pouco, porque quando você foi candidato lá atrás, em 2016, você fez esse compromisso. Só que quando você ganhou a eleição e assumiu em 2017, a gente criou a Força Tática aqui no município. E nesse período, a gente tinha uma média de 220 a 230 assassinados durante o ano na cidade de Anápolis. Praticamente todo dia a gente tinha. E depois que foi criada a Força Tática, mudou e mudou muito. E aí a gente fez mais um investimento na Força Tática, aonde a gente comprou lá aquelas 10 caminhonetes e doou para a Força Tática. Agora a gente levou a Força Tática para o parque aqui. Então, assim, se a gente criar a guarda, a gente não dá conta de ficar com as duas. Então, qual foi o compromisso da Câmara Municipal? Andar 5 regiões, fazer audiência pública e deixar vocês, cidadão anapolino, definir o que a cidade de Anápolis quer. A cidade de Anápolis quer a Guarda Municipal? Vamos instituir a Guarda Municipal. A cidade de Anápolis quer a Força Tática e quer que amplie a Força Tática? Vamos ficar com a Força Tática. Porque uma sociedade, ela só é forte a partir do momento que o legislativo faz as audiências públicas e dá voz à população. Então, é isso que a Câmara Municipal está fazendo. A gente está andando. Toda audiência, as pessoas votam. E as pessoas têm me perguntado, Baltazar, como é que está essa votação? Eu falo, não sei. Essa votação, a gente só vai abrir ela na terça-feira, na última audiência pública na Câmara. A pessoa vota, a gente coloca ali, sela e pronto. Quando for na terça-feira, a gente vai convocar a imprensa, a última audiência pública, e assim que terminar, a gente vai fazer as coisas de forma bem transparente, mostrando a sociedade do jeito que o Poder Legislativo, na nossa condução da mesa diretora, eu como presidente, vereador Fred Cacheta como primeiro secretário, vereador Jackson Charles como vice-presidente, vereadora Cleide como nossa terceira secretária, vereador Frederico Godoy e vereador Luzimar. A gente conduz o trabalho com a transparência. A gente vai mostrar para todos que ali estiver a forma que a gente fez as audiências e do jeito que foi votado. Tá? Então, hoje a gente está aqui na casa da Eliane para a gente poder estar ouvindo. Essa audiência pública ela foi feita em uma escola já, em um salão lá no Recanto Sol, na casa de um líder comunitário e presidente de bairro, que é o Jorge Bezerra, lá no Jardim Alvorada. Estivemos lá no Vivian Park, num salão, e hoje aqui a gente está em mais uma residência e depois a gente vai fazer o fechamento dela lá no Poder Legislativo. Antes de passar para a gente poder falar um pouquinho, eu quero passar a fala aqui ao vereador e primeiro secretário, Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. O senhor já cumprimentou, mas eu faço questão de cumprimentar. Primeiramente, cumprimentar e agradecer a minha amiga Lana, amiga de longas datas aqui, por nos receber na sua casa. Muito obrigado. Cumprimentar meu amigo Baltazar, nosso guerreiro ali do Condefesa, do Parque Onofre Quinã. Obrigado. João Capela, presidente do CONAMA, parabéns pela sua luta diária em benefício de todos os presidentes, levando benefício para os bairros, e principalmente do nosso presidente, Domingos Paula. Né? Já gostei muito, viu, presidente, do senhor trazer as cadeiras para cá, ficar mais próximo da sociedade. Esse é um compromisso do senhor, desde o primeiro dia de presidente da Câmara Municipal, fazer um gabinete de portas abertas, assim como o nosso querido Orisvaldo Pires disse, e ficar perto da sociedade, a gente pode ouvir melhor, dar mais tranquilidade. E o que o senhor falou realmente é o mais importante. É a Câmara Municipal trazendo transparência e democracia. Essas audiências públicas, essa é a quarta e teremos mais uma na Câmara Municipal, vai refletir a vontade do povo. Primeiramente na transparência, mostrar os votos na urna que são seladas e também a democracia. O que vai valer é a vontade da população anapolina. Para, como o senhor bem disse, a criação da Guarda Municipal aqui na cidade de Anápolis também traz benefícios, como ampliação da força tática. Mas os índices, né, que nós vimos, que o senhor citou, inclusive quero citar um novo aqui neste ano, todos os índices de criminalidade, eles foram diminuídos 11%, a média, na cidade de Anápolis, perante os outros municípios. Então a cidade de Anápolis, juntamente com essa força tática, ela realmente trouxe muitos benefícios. Você, muitas das pessoas que falam, olha, eu custava ver uma viatura, mas agora eu vejo a caminhonete. A caminhonete que representa a força tática. São vários policiais que realmente entram diuturnamente de serviço. Claro, precisamos ampliar? Vamos ampliar, se for da vontade de todos os anapolinos. É a criação da Guarda Municipal? Então vamos criar a Guarda Municipal. Quero que ouvir vocês, a perguntas, questionamentos sobre cada um, Guarda Municipal, quais são as suas competências, até onde a Guarda Municipal pode atuar, a Força Tática, quais são as suas competências, até onde ela pode atuar, para a gente poder entrar num consenso para ver o que é melhor para a cidade de Anápolis e a segurança pública. Então, espero tentar sanar todas as dúvidas, eu juntamente com o presidente, todos aqui, para que a gente possa chegar num consenso e fazer a votação para o que é melhor para a segurança pública de Anápolis. No mais, muito obrigado e tenham todos uma boa noite.
Pessoal, de vez em quando vocês já vê o pôr no óculos, tirando o óculos. Eu fiz uma cirurgia, né, hoje está com 8 dias. Eu fiz cirurgia num dia, no outro dia eu já estava lá na cama para poder trabalhar, porque eu não dou conta de ficar parado. O pessoal fala que eu sou muito elétrico. Vamos ouvir aqui a nossa anfitriã aqui, Eliane.
Boa noite a todos, né? Gente, primeiro eu quero só agradecer. Marília, o esposo, pastor Zacarias, cada um que aqui está, Paulinho, que está sempre aí, o vizinho aqui de baixo, que eu falei para você que tem algumas pessoas que querem falar com você depois, né, Baltazar? Tem algumas pessoas aqui que têm outras reivindicações aqui para o bairro. E ainda está faltando chegar mais alguns convidados, não sei o porquê que até agora ainda não chegou, né, mas agradeço imensamente cada um de vocês. Eu acho que não tinha nem de citar nome. O nosso amigo que está sempre também na luta aqui com a gente no bairro, Baltazar, que está sempre também batalhando aqui, né? O pastor Zacarias. São tantos. O Paulinho que está sempre também, né, lutando dia a dia aqui. Wesley. Inclusive, nós temos que falar outro negócio sobre uns editais aí que o pessoal quer saber. E todos os vizinhos, aqueles que puderam ver, aqueles que puderam vir, outros não puderam, né? Vieram aqui mais cedo. Sandrinha, minha filha, o que, que você está fazendo aí fora? Chega para dentro. Você é outra guerreira aqui, viu? Daqui do bairro, nos ajuda bastante, né, Baltazar? Ajuda nós a fazer nossos abaixo-assinados aqui, sempre lutando, né, pelo bairro, né? Obrigada, Sandra, pela presença. A outra vizinha aqui, a Célia, a filha dela, vem... Gente, senta aqui, para que ficar aí fora? Ana, que saiu lá da casa dela aí para estar presente. Olha, se eu deixei de falar, Mônica, obrigada por ter vindo. Vocês todos, tem até um aqui italiano que está aqui também. Vitor. Esqueci o outro. Luciene, que está chegando, a professora Luciene, que está chegando aí agora, Samuel. Gente, todos vocês, todos. Eu me desculpa se eu não falei o nome de cada um, porque eu não lembro de todo mundo, mas todos vocês. Eu só quero agradecer imensamente. Sei que não é fácil sair dos seus lares nessa hora, né? Todo mundo chega cansado do trabalho. Meire. Sumaia, futura presidente do Conselho. Presidente, não, é... Conselheira do Conselho Tutelar, está concorrendo, viu aí, o Conselho Tutelar. Boa sorte para você, Célia, minha amiga, boa sorte para você também. E o nosso amigo Capela. Ó, muito obrigada a todos, muito obrigada mesmo. E quero contar sempre com vocês nas nossas lutas, né? E quero também agradecer, em nome do Domingos de Paula, né? Todos vocês que aqui estão, os repórteres, da comunicação. Muito obrigada. Nego, fala alguma coisa, nego. Você é anfitrião.
Uai, o que você falou pra mim? Você falou tudo. Né, Capela? Ela fala tudo e não sobra nada pra mim. O que é que eu tenho que fazer?
Agradeço.
Uai, agradecer a todos vocês, né? Pessoal da Câmara, vereadores. Então, a casa está em ordem. A hora que precisar, estamos aí para subir. Valeu, obrigado.
Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a nossa audiência. Assim que terminar a audiência, eu vou estar à disposição para vocês para a gente conversar sobre qualquer outro assunto. Mas nesse período, vamos atentar primeiro em relação à audiência pública e depois eu vou estar à disposição aqui para a gente poder, se alguém quiser conversar comigo, com o Cacheta, qualquer outro assunto, eu estarei à disposição, tá? Em relação à audiência pública, quem vai fazer a primeira pergunta? Já eu quero citar todos os funcionários da Câmara aqui e agradecer a presença, tanto faz do gabinete do Cacheta, como do gabinete do vereador Domingo, como da estrutura da Câmara. Em nome do Oswaldo, ele já citou todos, mas se sintam todos cumprimentados aqui pelo presidente da Câmara e pelo primeiro secretário da Câmara. Quem vai fazer a primeira pergunta? Está ali. Em relação à audiência pública.
Ok. Eu vou fazer a primeira pergunta, Domingos, porque eu tenho um compromisso, então eu tenho que sair. Hoje, qual que é o custo da força tática para o município? Você tem esse levantamento? Hoje, quanto que é o custo da força tática para o município?
O investimento nosso na segurança da nossa cidade, recentemente, foi em torno de quase 10 milhões de reais.
Isso para montar a força tática?
Para montar a força tática, comprar as caminhonetes e manter. Hoje é em torno de 1.200, mais ou menos, que a gente investe na segurança.
Para inverter esse processo, de força tática para a Guarda Municipal, provavelmente vai ter um custo também. Esse levantamento foi feito e vai girar em torno de quanto?
A Guarda Civil, ela tem algumas particularidades. Para poder fazer uma Guarda Civil, ela teria que ter, no mínimo, 200 homens. Diferente da Força Tática. A Força Tática entra 40 homens todos os dias. O salário médio de um guarda municipal gira em torno de R$ 3.200 e R$ 3.600. Então, se você fazer uma conta básica de papel de caneta, dá 8 milhões. Então, mês. 8 milhões, mês. Fora pessoas que dá baixa, pessoas que adoecem, curso de formação, fardamento. Então, esse número de 8 milhões que nós estamos falando, ele é só um número relativo. Isso. Teria todo um processo de fardamento, hoje a Força Tática não tem. Força Tática hoje ela não tem salário, ele ganha por hora, hora trabalhada. Trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganha. Guarda Municipal, não. Guarda Municipal trabalhou, ganha. Não trabalhou, ganha também. Então, tem esses custos. Então, vamos subjetivar, vamos minimizar, trabalhar com um contexto melhor, em torno de 10 milhões mês custaria uma Guarda Municipal para nós, Anapolinos.
Hoje estão gastando 1 milhão aí?
1 milhão, e pouco mais de 1 milhão, de um milhão por
milhão
mês.
E meio. Vamos chamar 1 milhão e meio hoje.
Isso. Não, não dá 1 milhão e meio, não, vamos dar um superávit, 1 milhão e meio.
1 milhão e meio.
É isso.
Criando vai ser 10 milhões.
Mês.
Quer dizer, nós teríamos um déficit aí, um custo a mais aí de 8 milhões e meio.
Mais ou menos.
Então, isso nós, eu perguntei porque é o seguinte, a população, ela precisa saber disso.
Com certeza.
Ela precisa saber disso, porque...
E quem vai pagar...
É a população. De maneira geral, a população. Porque, de repente, talvez, eu não sei, foi a primeira que eu...
Deixa eu só dar uma corrigida aí. Geralmente é 3 e pouco. Aí você tem 13º, férias, você tem que pagar tudo. Não, dá uma média do mesmo valor, de um e meio, mais ou menos, mês. Porque é uma média de 1.200, tá? Isso aí, fez uma matemática praticamente anual, tá?
Isso hoje, né?
É, hoje. O valor é o mesmo, não acrescenta muita coisa não, tá? É porque o cachê você fez a matemática errada. É mais ou menos, o valor é o mesmo.
Não, mas ele não, a conta dele tá certa, eu fiz ela aqui também.
Não dá.
Como
não.
Mas se é 40, vai para 200 pessoas?
Você faz 200 vezes 6 aí. É 3 e pouquinho, eu coloquei já com o encargo, tem tudo.
Não, mas tá errado, Domingo. Ele...
700 dá os 10 milhões, só que os 10 milhões ano.
Ano, é, porque fez, é o mesmo valor, é isso que eu tô passando.
É porque
passando.
Assim, tem que, tudo bem, porque hoje tem 40 pessoas, vocês falaram, 40 homens da Força Tática. Isso vai para 200 homens.
200, mas não todos os dias.
Não,
hoje,
não, eu falo assim,
200, toda a Guarda Municipal.
Toda a Guarda Municipal teria 200 homens. Então o custo tem que ser maior do que o que hoje, não tem lógica. Acho que a conta está errada. Se hoje gasta 1 milhão, 40, 200 não pode gastar só 1 milhão. Concorda, Romário?
Exatamente.
Por que
o policial militar que já recebe, ele está recebendo de novo? Ele recebe
200? Da Força Tática?
O policial militar, não é policial militar da Força Tática. A Força Tática, ela foi criada pelo município. O policial militar, ele é do Estado. Ele tem o salário dele. Não, calma um pouquinho. O policial militar, ele tem o salário dele para trabalhar as horas dele. A Força Tática, ele faz uma hora extra. Ele recebe por hora. A Força Tática não pertence ao Estado. Ela pertence ao município.
Porque nós temos tendo exemplos aí fora, no Rio principalmente, agora na morte da vereadora lá.
Maria. Eu não estou entendendo a analogia.
Não, eu quero que dizer o seguinte.
Ele faz bico fora do horário de trabalho dele. Está cansado, está estressado, e vai sair de lá e vai trabalhar numa força tática.
Mas...
Está errado, tem alguma coisa errada. Porque ele já é funcionário público.
Sim.
Eu não vejo onde está escrito que ele pode fazer isso aí e se ele receber de novo pelo Estado. Seria duas vezes, está recebendo duas vezes.
Não, ele não recebe pelo Estado duas vezes, não. Município é município.
Deixa eu explicar para o senhor, para o senhor poder entender. Não, ele está entendendo, eu estou entendendo, as pessoas estão entendendo. Agora eu quero explicar para o senhor, para o senhor entender como é que funciona. Por exemplo, o médico, ele vai lá e trabalha 12 horas e tem uma folga de 36. Para ele trabalhar em outro lugar, igual o médico, o enfermeiro, ele é pago para poder tirar o plantão ou trabalhar. O que acontece com a Polícia Militar? Nós estamos falando da Polícia Militar. O policial trabalha 12 e folga 36, em comparação. Naquela folga dele, é que tem a força tática. Por exemplo, quem tem que fazer a polícia militar é o governo do estado, ele faz. Só que o que acontece com a nossa cidade? Nós criamos a força tática para poder atender a nossa cidade. Por quê? Porque estava tendo um índice de criminalização muito grande, aí precisamos de fazer um investimento. O que nós tínhamos no passado? No passado nós tínhamos um banco de hora, porque eu sou vereador desde 2009. Na época do Antônio Gomide, nós criamos um banco de hora. E agora nós ampliamos, criando a força tática. Aí compramos aquelas 10 caminhonetes para poder atender. Eu não sei se eu entendo.
E
tudo, é policial.
Eu também sou.
Qual que é a carga horária do senhor?
Eu trabalho 8 horas, eu não posso sair.
Todos os dias? Mas o policial não trabalha todo dia igual o senhor, não.
Não.
aí que tá o problema.
É a mesma coisa.
Não.
Não, não é, ué.
O companheiro.
Não é, ué. Não, aqui não age dessa forma. No Brasil todo é da forma que o senhor está falando. No Brasil todo é da forma que o senhor está falando. O dinheiro é do contribuinte, ué. Sim, ninguém está falando o contrário, não, ué.
É, mas aí, ele
Não, não sei não. O senhor está falando, não sei não.
Presidente, deixa eu tentar explanar só mais um pouquinho para o senhor. Professor do Estado, se ele dá aula do município, então ele não pode receber do município? Ele tem um contrato com o município. Bombeiro que tira o SAMU. O bombeiro que tira o SAMU também não pode receber do município? Mas ele está trabalhando, duas vezes. A carteira dele é assinada duas vezes? É contrato, a Força Tática tem um contrato, é uma lei.
Então só pode dar uma olhada das coisas também. Mas aí, no caso do senhor, o senhor pode votar a favor da criação da Guarda Municipal, ué. Não tem problema nenhum, ué.
Ainda existe, consegue. Hã? Ainda existe, consegue.
Eu era do conselho, era até o tesoureiro lá. Então, não sumiu, ninguém mais falou mais. Eu achei interessante aquilo. Ninguém ganhava nada.
Mas alguém, o senhor podia prender alguém?
Diretamente com o policial, olha, está acontecendo isso aqui. Ele vinha e corria aqui. Porque, na verdade, você liga para a polícia, 190, demora chegar. Então, lá eu ligava direto para o major.
Ainda é ostensivo. Força Tática. Primeiramente,
O senhor está equivocado na colocação do senhor. Nós estamos aqui, gente, vamos organizar aqui. Nós estamos aqui para fazer uma audiência pública em relação à criação da Guarda Municipal ou para poder manter a Força Tática. Não vai criar duas. E outra, tanto faz aqui o vereador e o presidente Domingos Paulo e o vereador Cabo Fred Cacheta, nós não estamos aqui para poder moliciar o voto de ninguém. Por exemplo, se você... Ah, não, eu quero que crie a Guarda Municipal. Ótimo, vota a favor da Guarda Municipal. Olha, eu quero que mantenha a Força Tática. Ótimo, mantém. Nós estamos aqui para poder ouvir vocês. Só que, assim, se eu desculpa falar, o entendimento do senhor está errado. E depois que acabar a audiência, eu posso... Não está pagando dobrado, o senhor está equivocado. Mas quem paga é o Estado.
Na verdade, Domingos, os dois estão certos. Você está correto, mas o Godoy também está. O dinheiro sai do meu bolso, ele vai para o município e para o Estado. Uma coisa só, no final, o que deveria ser?
Não está certo. Deixa eu explicar para ele. Não, eu tenho que explicar, ué.
Não, peraí, deixa eu concluir.
Deixa eu explicar, depois o senhor pode concluir. O senhor sabe por que o senhor não está certo? Deixa eu explicar para o senhor. O Estado, o direito é dele, tá. Aí, nós, município, contratamos a segurança a mais. Por exemplo, o senhor tem a casa do senhor, né? Quem tem que bancar a segurança é o Estado. Aí o senhor tem condição, o senhor fala, para aí, eu vou contratar uma segurança a mais. E o senhor pega, paga uma segurança a mais. E é isso que nós, município, estamos fazendo. Pagando uma segurança a mais para a população anapolina através, hoje, da Força Tática. Nós estamos fazendo essa audiência para vocês falar assim, não, eu não quero a Força Tática, não, nós pega e tira. Olha o tanque é simples, nós vai e tira e cria a Guarda Municipal, ué.
Olha aqui, eu vou...
Eu não estou conseguindo entender.
Esse... esse entendimento do senhor não tá com a audiência, mas eu vou explicar para o senhor. Há quatro anos atrás, a Polícia Militar tinha 12 mil homens. Hoje ela só tem 9. 9 mil homens. Aposentadoria, não abre concurso, falecimento, baixas. Agora, você acha que é o mesmo, tem a mesma, vamos dizer, eficácia que tinha com 11 mil? Não. Tem, mas o prefeito municipal preocupado com a quantidade de policiais que estão aqui.
Gente, vamos dar continuidade. Nós estamos aqui para poder fazer discussão. Nós estamos aqui para poder avançar. Né?
Não, beleza.
O senhor mas... Então quer dizer, o senhor é contra ou a favor? Hã? O senhor fez um debate quase 20 minutos aqui para o senhor poder falar que não é a favor nem do nem do outro? Não é segurança particular para o senhor. Então tá bom, vamos avançar. Então ele não vai dar o voto.
Eu entendi o que ele falou. Na verdade é o seguinte, quando criou-se a Força Tática, Domingos, houve uma audiência pública?
Houve um apelo da sociedade para poder clamar pela segurança. E aí o que fizemos? Votamos lá na Câmara Municipal um projeto para poder fazer o investimento na Força Tática.
Não, eu perguntei porque eu não me lembro que se houve uma...
Não teve. Foi um projeto de emergência, porque nós estávamos tendo...
que tinha
muito grande.
Na verdade...
O senhor vai falar sobre isso também. Porque o assunto... Eu não vim aqui para debater, eu vim aqui para a gente poder fazer uma audiência.
Vou passar para o Paulinho, porque, na verdade, era a minha preocupação é essa. Nós já estamos gastando... na verdade, Domingos, eu até sou a favor da criação da Guarda Municipal, mas eu teria que ver o que de custo que isso vai gerar, entendeu? Só isso foi a pergunta.
Sim, mas a partir do momento que ficar definida, aí nós vamos apresentar o projeto.
Paulinho. Eu acho que nós estamos invertendo a discussão. Acho que a primeira coisa que tem de ser colocada aqui é... O que é a Força Tática? Quais são as atribuições dessa Força Tática? Essa Força Tática tem poder de polícia? Qual é o trabalho que essa Força Tática faz? Essa é a primeira questão. A segunda, a Guarda Municipal. Qual é a proposta da Guarda Municipal? Quais são as atribuições dessa Guarda Municipal? Qual é a competência dessa Guarda Municipal? Porque as pessoas aqui, ninguém sabe sobre isso, ok? Qual é a competência? O que ela pode fazer? O guarda municipal, ele tem poder de polícia? Ele pode dizer para um bandido, prender um bandido, por exemplo, que ele pegar ali em flagrante, alguma coisa nesse sentido? Então, qual é o poder que tem essa Guarda Municipal? Então, eu acho que é preciso que a gente mostre primeiro os dois lados, tá? Em relação ao que o Godoy levantou, ele está certo, tudo bem, só que nós vivemos hoje dentro de uma democracia relativa, nós não temos uma democracia plena no Brasil, todo mundo sabe disso, os episódios que aconteceram por último aí estão revelando muito bem isso aí. Então, a gente sabe muito bem disso. Então, nós estamos tentando adaptar a nossa realidade, aquilo que é possível, tá? Se nós ficarmos aqui esperando que o governo do Estado, que o senhor Ronaldo Caiado, que é de Anápolis, né? Dizem que é de Anápolis, venha cuidar da segurança pública aqui do bairro Nossa Senhora da Abadia, vai ficar com essa segurança que nós já conhecemos. Essa é uma grande verdade. Mas é preciso que a gente saiba se essa... Guarda Municipal, quais são as atribuições dessa guarda, qual é o poder que ela tem, se ela tem poder de polícia ou não, e posteriormente a isso, avaliar o que o nosso amigo levantou ali, sobre a questão do custo. Porque o custo é importante, sim, mas quanto custa uma vida? não é? Então, se a gente for analisar só pelo custo, mas vamos ver, então, quais são as atribuições de cada uma. E, em relação à questão da sobrecarga de trabalho, aí também tem que ser considerado. Eu acho que o Godoy está certo nisso aí. Porque, de repente, o cidadão trabalha 12 horas e folga 36. Sim, mas ele trabalhou 12 horas ininterruptas. Portanto, ele precisa, no mínimo, de 12 horas para ele dormir. Porque ele vai ficar 24 horas trabalhando direto. Como é que ele vai suportar ficar sem dormir? Não existe isso. Então, é claro que tudo isso tem que ser mostrado. Eu acho que o que até agora nós começamos a discussão de uma forma invertida. Eu acho que a primeira coisa que nós temos de fazer é mostrar o que é essa força tática, quais são as atribuições dela, o que ela pode fazer, o que ela não pode, o que ela tem feito, o que pode ser melhorado em relação a isso. A Guarda Municipal da mesma maneira. O que é a Guarda Municipal? Quantas pessoas vão fazer parte dessa guarda? Qual é o poder que essa guarda tem? Quais são as atribuições que ela tem? E se ela realmente vai ter a capacidade de desenvolver o trabalho proposto? É isso. Agora, custo. Eu acho que isso aí é posterior. Primeiro nós temos de avaliar o que pode melhorar com uma ou com uma ou com outra ação. Ok? Só isso eu gostaria de levantar.
Deixa eu responder primeiro. É outra pergunta, João Capela? É outra pergunta? Então deixa eu ir primeiro na dele, porque depois eu vou na sua. Como é que é o nome do senhor?
Paulo,
primeiramente, Paulinho, o policial militar ele não fica 24 horas, porque a Força Tática encerra-se à meia-noite. A Força Tática encerra-se à meia-noite. Não. Se ele trabalhou 12 horas e a Força Tática encerra-se às meia-noite, ele não tem como trabalhar 24 horas. Não tem como. Não há possibilidade. Segundo, a polícia, claro, a Força Tática tem o poder de polícia. Ela pode prender qualquer pessoa. Apesar que qualquer cidadão, de acordo com o artigo 5º da Constituição, fala que qualquer cidadão pode prender. Infelizmente, ninguém anda com a arma aqui na cintura. Porque quem é que vai encarar um bandido com a arma, você não estando armado? Então, mas qualquer cidadão pode. A Guarda Municipal. A Guarda Municipal, há um entendimento no Supremo Tribunal Federal, onde municípios que tenham menos de 500 mil habitantes, ele tem que mostrar que a Força Tática precisa andar armado, com índice de criminalidade, fala que é local, porque a Guarda Municipal, quando ela é criada, a princípio ela é proibida andar armada em municípios que têm menos de 500 mil habitantes, que é o caso de Anápolis. A Guarda Municipal, qual que é as maiores atribuições dela? Prédios públicos, alguns casos, trânsito, praças públicas. Você não vai ver nenhuma guarda municipal, pelo menos em municípios pequenos, prendendo um assassino. Não vai. Ela pode tentar fazer o cerco ali, principalmente das que não podem andar armada. Já a Força Tática, não. Ela tem o mesmo poder de polícia, porque é policial militar. E ela, sim, pode prender qualquer um que esteja em flagrante delito. Com certeza não passa por um curso, como a Polícia Militar já passa. A Guarda Civil teria que fazer cursos, né, aposentadoria, todas essas coisas. A Força Tática não usa arma. A Força Tática usa arma. É policial militar, ué. Abaixo de 500 mil habitantes tem que mostrar para o Supremo Tribunal Federal a necessidade, porque ela automaticamente já é proibida andar armada em municípios com menos de 500 mil habitantes. Mas tem municípios que a Guarda Municipal é armada? Tem, mas ela tem que mostrar com índice de criminalidade, mostrar todo um aparato para o Supremo autorizar que a Guarda Municipal esteja armada.
Segurança.
com a Guarda do Sol vai fazer esse trabalho. Não tem nada a ver com a minha casa, com a casa da Lana e de quem é o Teodoro, quem quer que seja, não. Então, acho que são duas coisas separadas, duas coisas diferentes. No meu entendimento, pelo que foi colocado aí, uma coisa não inviabiliza a outra.
Eu quero... Primeiro, cumprimentar a Câmara Municipal por estar fazendo esse trabalho. Estar escutando a comunidade aqui perto é muito importante para nós ter aqui. Essa prática não é comum. Então, quero cumprimentá-los e agradecê-los dessa modalidade. Eu acho que a nossa reunião está começando a tomar forma. Nós precisamos conceituar o que é a Força Tática e o que é a Guarda Municipal para que nós possamos dar opinião. Isso está ficando claro, começa a clarear agora. Eu acho que é importante as duas até, sabe? Acho que elas são complementares, a Força Tática e a Guarda Municipal. Mas esses conceitos que estão desenhando, que está sendo explicado aqui, eu acho que isso é bom, esclarece. Porque a Força Tática tem um papel que é reforçar 100% a Polícia Militar, né? Ela é Polícia Militar, ela está preparada para agir, ela tem autoridade, tem autonomia para agir. A Guarda Municipal não. Se nós tivermos uma Guarda Municipal, eu tenho visto aí pelo Brasil, alguns lugares, uma Força Municipal que funciona. Ela é ativa, ela cuida dos prédios públicos, a coisa pública nossa, ela não tem respeito, de certa forma, tem que ter, é semipolicial a guarda Municipal. E quando ela precisa de agir, ela tem que chamar a Polícia Militar. Aí a Polícia Militar vem e age, rapidamente também. Não é? Então eu acho que está tomando forma, viu, o presidente... vereador, com esses esclarecimentos, o que é um, o que é o outro. Paulinho, você foi feliz aí na sua explicação, nessa exposição de conceitos, né? O Godoy, tá certo, o Godoy fazer seus questionamentos, mas a Força Tática também, só quero dizer ao Godoy, é de que o policial que é preparado, né? Ele trabalha 12, descansa 36. Então ele vai trabalhar... E ser limitado, ele não pode trabalhar as 36, ele pode trabalhar no máximo, não sei se são 4 horas, na Força Tática, não é? E foi um modelo, que nós estamos achando um modelo para dar uma solução no nosso município. E ela, a tática é só até meia-noite. Não, aí a Polícia Militar continua fazendo o seu trabalho, ela reforça a Polícia Militar. Eu acho que a nossa cidade já melhorou muito aí com o advento da Força Tática, não é?
Coisas aqui e a gente não vê. De meio-dia até 2 horas da tarde, você não vê uma polícia passar por aqui. Quando o colégio começou aqui, o colégio militar, às vezes você via uma viatura passar para cá, para lá. Hoje não passa, não tem segurança. Você não tem. E quando você chama a polícia, acontece um assalto, alguma coisa aqui, você chama a polícia, eles nem vêm, nem aparecem. E quando aparece, 2, 3 horas depois. Realmente, eu vejo a caminhonete lá no parque, mas dando uma volta por aqui, a gente não vê.
Então, vamos lá.
Nós não temos segurança. Nenhuma, aqui no bairro. Nós estamos lutando para quê? Nós estamos lutando por segurança. Certo. Então, a gente quer que a segurança apareça.
Tá. Primeiro, eu vou responder o Paulinho, só que você falou que uma não inviabiliza a outra... Mas tudo que a Guarda Municipal pode fazer, a Força Tática pode fazer. Nem tudo, não. Você entendeu? A Força Tática, tudo que a Guarda Municipal pode fazer, a Força Tática pode fazer. Tudo que a Força Tática pode fazer, a Guarda Municipal não pode fazer. É isso. Outra, agora respondendo a nossa amiga ali. Para você ter uma ideia, os índices de criminalidade da cidade de Anápolis têm diminuído ano após ano, graças a Deus. Só que, se você ainda tem essa sensação de insegurança, imagina-se tirando mais policiais das ruas, como é o caso do nosso amigo que é. Imagina, se você já tem essa sensação de insegurança, já com essas 10 viaturas a mais que é colocada todos os dias, esses 40 policiais militares a mais que entram todos os dias na Força Tática, você imagina se tirar. Anápolis é uma cidade muito grande. Temos clima de interior? Temos. Mas você imagina tirar mais policiais e a senhora tendo essa sensação de insegurança. Esse é o problema. Então, essa é a questão da... Por isso que há essa audiência pública. para a criação de alguma das duas, para tentar melhorar a sua segurança pública.
Bom, o negócio é o seguinte, as pessoas, vocês não entenderam ainda, porque é o seguinte, nenhuma nem a outra, pelo jeito, vai funcionar. Porque, vamos voltar aqui, lembra a pandemia do Covid? Que os médicos eram obrigados a trabalhar e estavam morrendo gente porque eles não conseguiam. Que adianta a gente botar a polícia aí para pagar hora extra se os caras estão mortos, estão cansados? Isso não vai resolver, é isso que o colega aqui atrás falou. Então não adianta isso, por que não vamos trabalhar para pôr mais polícia ou criar uma polícia de verdade então no município? Vamos trabalhar nisso, por que nós vamos debater de pagar hora extra? Porque o resumo é esse, pagar hora extra para a polícia. Então vamos pegar quem já está aposentado e vamos trazer de volta e pagar outro salário. A polícia que tem, em vez de... Ó, eu para ser bem honesto, eu faço parte da Associação de Colégio Militar e acho que tem muita polícia lá dentro. Admiro muito, aposto no colégio, tanto que faço parte da Associação do Colégio de Polícia Militar, mas eu acho que está buscando muita gente enfiando lá dentro e que podia ter uma disciplinar que funcionasse bem e polícia está na rua, porque lá na maior parte das pessoas já são aposentadas. Por que não trazer essas pessoas para a rua? Tá, é porque então... eu estou falando assim, ó. É porque a gente vai pagar hora extra. Se eu estou cansado, como é que eu vou trabalhar? Se eu trabalhei 12 horas, se eu não descansar, eu não vou trabalhar direito.
Tá, eu acho que o senhor, então, está fazendo a mesma analogia e não está chegando a lugar nenhum. Ao mesmo tempo,
não é para chegar, eu
ao
não
mesmo
quero
tempo,
chegar.
Ao
eu
mesmo tempo chegar. Que o senhor fala que o policial está cansado e não quer pagar, você quer pegar o policial que já está aposentado e colocar ele na rua.
Mas,
e ele também vai receber
ele,
do mesmo jeito.
Mas ele não é, eu não estou falando de receber duas vezes, não. Quem faz hora extra tem que receber hora extra.
Outra
não
coisa,
é esse, eu
cansaço,
quero o cara que... Né?
Cansaço. Você acha que um policial... que está na ativa, seja ele, vou dizer pouco, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, o desempenho dele é menor do que um senhor que já está aposentado?
Não, moço, eu não estou querendo buscar. Vamos fazer concurso para a polícia, vamos abrir, vamos contratar.
Não, mas é o Estado.
É isso
não,
que
não,
é
isso
o Estado, aí... vamos trabalhar para isso.
Não, aí... Cê...
Pessoal, deixa...
vamos trabalhar para isso. Não é isso, uma coisa ou a outra, eu sei que está desviando o assunto, mas só tem um a coisa que funciona. Não tem jeito, só um minutinho, porque não adianta nós pegar... Vamos criar a polícia que não tem poder de polícia. E vamos pagar salário. E vamos pegar quem já está trabalhando e vamos pôr para trabalhar mais. Eu citei um exemplo de quem está aposentado, mas eu não quero dizer que ninguém precisa trabalhar, mas aí o cara quer ganhar mais. Eu, sinceramente, eu não concordo nem com uma nem com outra. Pode resumir.
Deixa eu falar um negócio aqui. Você viu como é que a audiência começa e aí começa a ficar gostoso, porque a pessoa começa a debater, começa a falar. É isso que a gente quer. A gente quer ouvir. Mas... enquanto a gente faz uma audiência e conversa com a sociedade, a gente trabalha com números. Números. No começo da audiência aqui, eu não sei se vocês atentaram o que eu falei. Antigamente, durante o ano, nós já chegou a 260 óbitos aqui na cidade de Anápolis. Praticamente, um quase todo dia. E tinha dia que nós tínhamos três. Hoje... a gente passa 3 meses, 2 meses, sem falar que assassinou alguém. Então, pois então, mas graças a Deus e graças ao investimento que foi feito na segurança. Quanto o senhor falou do Covid, o senhor sabe por que a gente não teve mais pessoas que morreram, principalmente na cidade de Anápolis? Porque nós fizemos um hospital... exclusivo para poder atender a população anapolina. Isso aí foi o quê? Foi, investiu. Pois então, é isso que tá acontecendo. O que que aconteceu? Só um minuto, Cacheta. Quando nós, anapolino, chama a responsabilidade para nós, a gente está ajudando o Estado? Sim, mas nós estamos ajudando primeiro o morador da cidade de Anápolis. A primeira pessoa que a gente está ajudando é o nosso filho que desce de um ônibus e vem para a nossa casa. Aí fala, mas como que está ajudando? Porque quando a gente criou a Força Tática e fizemos investimento na cidade, às vezes, eu não estou vendo a Força Tática. Mas o bandido viu. Só sabe por quê? Porque nos últimos tempos na cidade de Anápolis, sabe quem morreu? O bandido. Antigamente tinha um ditado popular... que o policial saía não sabia se ia voltar para casa. Hoje é o contrário. Hoje o bandido sai e ele é alvejado pela polícia. Ele é alvejado pela polícia. Por quê? Porque quando ele faz um assalto ou ele faz um roubo, ele é pego. E muitas vezes, quando ele entra no confronto com a polícia, quem se dá mal é o bandido. Né? Mas nós não estamos pagando pela mesma coisa duas vezes, é isso que o senhor não entende. Deixa eu dar um exemplo. Não, o senhor está falando uma coisa que o senhor vê na televisão no Rio, aqui eu nunca vi falar de Melissa. Não, o senhor está falando do Rio de Janeiro, aqui em Anápolis eu nunca vi falar de Melissa. Não, eu nunca ouvi. Deixa eu dar um outro dado aqui, gente, a população, que às vezes nós estamos fazendo debate, e esse debate é importante. Por exemplo, o município, ele tem que dar o ensino até a quinta série, Botasar. Quando passar da quinta série, quem tem que fazer é o Estado. Se nós, anapolino, não cedesse a nossa escola para a gente poder dar o ensino até o nono, não tinha. E aí nós vamos culpar o Estado? Não, quem é o culpado? O senhor não tem noção. Tudo que a gente vai fazer envolve gasto. Como seria bom, né? A gente tivesse dinheiro para fazer tudo que a gente queria, até na nossa casa. Mas não temos. Não temos.
Certo.
Eu estou ouvindo e moro em bairro, igual o senhor.
O imposto que nós pagamos, ele não é bem retornado para o povo. Isso, mas já virou outro.
Então tá, mas esse debate aí é um debate lá no Congresso. O nosso debate municipal aqui... então deixa eu dar um dado interessante para o senhor. Qual é o dia que o senhor já foi na Câmara Municipal? O senhor tem quantos anos? Qual é o dia que o senhor foi na Câmara Municipal... para poder fazer um acompanhar um projeto, alguma coisa. Tá. Não, agora deixa eu dar um outro exemplo, senhor. Quem foi lá para poder conversar comigo na Câmara Municipal? Que levanta a mão. Que foi lá para poder resolver um problema aqui. A senhora foi. Eu falei para a senhora que ia resolver que dia? E aí, o que aconteceu? Uai. E aí, a Eliane, quando foi lá, pediu para a gente trazer esse debate da criação da Guarda Municipal ou da Força Tática aqui. O que eu fiz? Vamos levar lá para sua casa, vamos ouvir a sociedade. A gente está ouvindo a sociedade. Então, por exemplo, não queremos a Força Tática. Pronto, não... A Câmara vai tirar a Força Tática. Não, queremos a Guarda Municipal. Vamos criar a Guarda Municipal. Então, nós estamos aqui para ouvir quem? Quem paga imposto. No caso, o senhor está falando, eu pago. Então, nós estamos aqui para te ouvir. Se o senhor falar assim, ó, eu quero a criação da Guarda Municipal. Vamos criar a Guarda Municipal.
E o mais importante, se você for, quer mais despesa, mas se uma vida for salva, meu amigo, não tem despesa. Não foi gasto. Para mim, se salvar... uma vida, seja de um parente meu, de um amigo meu, para mim isso não é gasto. Qual que é o peneira? Qual que é o sol? Talvez lá no estabelecimento do senhor é assim. Talvez é assim. Porque aqui tem todos os municípios que estão vindo aqui tentando copiar a Força Tática pelos índices de criminalidade da cidade de Anápolis. Outros municípios querem copiar.
Mas não vamos fazer o debate, não. Aqui, pessoal, a gente está aqui. Quem quer fazer mais alguma pergunta em relação à nossa audiência pública para poder saber sobre a criação da Força Tática ou a Guarda Municipal? Porque se nós for ficar debatendo aqui, nós vamos ficar a noite toda falando. Hã? Pessoal, então vocês têm o papelzinho, votou. Quem não teve, pode votar. E eu faço o compromisso com vocês, é o seguinte, o dia que o projeto chegar na casa, se porventura a guarda municipal for, eu vou colocar à disposição da sociedade. Apesar que todos os projetos chegam lá, já é. Mas o que, que eu quero fazer, Baltazar? Eu posso tirar umas cópias e mandar para aqui, ó, para as pessoas terem acesso antes de qualquer votação. Tá bom? Essa moça do lado é o quê, senhor? A senhora chegou lá, só foi atendido como? Então, sim, antes de criticar, é bom fazer uma visita. Tá? Hoje é a segunda vez que eu estou vindo nessa casa aqui em uma reunião. Eu tive aqui uma vez, depois já recebi ele algumas vezes lá, marcaram uma reunião para mim, tentar ajudar em relação aos entulhos que coloca na área pública aqui. A gente pediu para poder limpar. E aí a pessoa me ligou e falou, tá jogando de novo, chama a polícia. Porque aí, quando você limpa uma área pública, a pessoa começa a jogar entulho, é coisa de bandido. Aí bandido, quem tem que pegar a polícia e ir lá e coisa... Mas ao acabar aqui, se você quiser, eu tinha um outro compromisso, mas porque aqui a gente, faz uma organização assim, aqui a gente tinha marcado, no meu caso, foi marcado 6h30 e eu cheguei 6h30. Eu tenho um outro compromisso 8h, que já desandou, então eu vou ficar aqui por conta. Eu já até liguei lá, falei, não vai dar poder ir, eu vou ficar aqui por conta. Aham. Uhum. Só para ajudar o senhor, em relação à segurança na escola, já tem, a gente contratou segurança e tá, em todas as escolas tem.
Se nós estamos votando, um voto está excluindo o outro. Então, acho que não tem um voto não teria como excluir
não
o outro.
Não está, senhor. É porque é o seguinte, a gente não dá conta de ter as duas coisas. Por exemplo, eu gostaria muito de ter 10 casas, mas eu não tenho condição de ter 10 casas. Então, assim, a gente ou dá conta de fazer uma coisa ou outra. Na casa da gente é dessa mesma forma.
Pois é, mas...
Então, o setor público é da mesma forma.
É, eu concordo com o senhor. Mas eu acho assim, não ficou bem claro, por exemplo, em relação à força tática. Está lá, ampliação da força tática. Para quantos elementos vão essa força tática? Né?
Isso aí seria um segundo passo, mas só a, respondendo só a ampliação o.
Então, aumentaram 2 soldados lá, ampliou.
Não, mas.
É aumentar mais 5 mais caminhonetes, seria 15 caminhonetes.
Então é isso.
Quanto
que
tempo,
eu tenho que ver que proposta que é essa e o que, que isso vai representar em termos de despesa, sim. Mas eu acho que a despesa, para mim, é o último item. Eu acho que mais importante que qualquer despesa. É o trabalho que ela pode fazer, a melhoria que se pode dar para a segurança do nosso bairro, da nossa rua, da nossa casa. Tá, a escola é importante? Sim, claro, é importante ter um guarda lá na escola, é importante ter um guarda lá na praça, porque vai evitar que o pessoal da droga vai fumar droga lá na praça. É importante? É, mas isso não garante a segurança do bairro. que eu acho que para garantir a segurança do bairro, da rua, é preciso de alguém que tenha poder de polícia, porque se não tiver poder de polícia, de nada resolve.
Mas a gente já fez essa resposta, porque senão nós estamos virando debate, não, gente.
Mas a questão é a seguinte, o senhor também pode pensar o seguinte, pode pensar como o senhor ali, ó, já que a casa do senhor, se o senhor for votar, pode votar na Guarda Municipal, que não vai ter gasto duplo, igual ele falou, que não vai, porque a segurança da casa do senhor é competência do Estado. Então exclui-se a Força Tática e vota igual o senhor. Fala, não, eu não quero ter dois gastos, então aqui é para isso, para você decidir qual das duas que você quer. Porque já, como pensamento do cidadão lá, a casa do senhor é a responsabilidade do Estado.
Pessoal, vamos fazer a última pergunta aí, e depois eu vou estar à disposição aqui, porque parece que tem umas pessoas que querem conversar comigo fora da audiência. Aí eu vou estar aqui para poder ouvir, conversar, e quiser debater, eu vou estar tranquilo aqui, tá?
Diretor, boa noite, né? Boa noite a todos. Boa noite, diretor, boa noite a todos. Eu gostaria de saber sobre essa guarda municipal, porque eu acho bem bacana, assim, sobre a guarda municipal. Por quê? Porque quando ela atuava na época do Gomid, ali nas pracinhas, nos lugares, eu acho que as pessoas, assim, ficavam bem mais seguras com as suas crianças, com as suas famílias. Então, eu acho que a guarda municipal, além de gerar menos
Vera, custo... Vera, só para poder te ajudar, desculpa, nós nunca teve guarda municipal na cidade de Anápolis, não?
Não é guarda municipal, é aqueles guardinhas que tinha, você lembra?
É vigilante.
É, os vigilantes. É como se... Então, a guarda municipal seria... Oi?
Vigilante ainda tem.
Ainda tem, né?
Tem.
É. Mas assim,
é porque hoje a gente levou para as escolas por causa daqueles atentados que teve. E assim, a gente tinha medo de levar os filhos para a escola, né? Uhum. Aí toda escola hoje tem um vigilante.
Uhum. Mas assim, como que você pretende colocar? Você vai colocar nas pracinhas, nos lugares, em vários lugares, vão atuar? Como que é a Guarda Municipal?
A Guarda Municipal, sim. Por exemplo, andar ali no centro. Gente, aqui nós temos que ser honestos. Esse pessoal criado a Guarda Municipal, a Força Tática, eles ficam mais onde tem um comércio, ficam onde tem uma praça, não ficam andando na rua, não. Se falar aqui que está andando na rua, é mentira. E quem me conhece sabe, eu não estou aqui para poder mentir para ninguém. Não vai ter. Por exemplo, nós pode criar aqui Guarda Municipal, Força Tática, mesmo assim não vai ter um na nossa porta, não. Esse pessoal que trabalha, a Força Tática anda mais nas avenidas principais, Avenida Brasil, Avenida Pedro do Vico, fica andando. Gente, falar que nunca viu, desculpa, então não está andando na cidade, porque está.
Está, no centro tá. Muito.
Eu faço questão, se alguém quiser, eu pego meu carro aqui agora. Se a gente não for ir na Avenida Pedro do Vico, na Brasil, e não ver a Força Tática, eu renuncio meu mandato.
Praça Bom Jesus também tem.
Mas quando a gente faz esse debate aqui, eu quero dizer assim, eu não sou a favor nem da Força Tática nem da Guarda Municipal. O que vocês definirem é o que a gente vai votar. Mas é isso que a gente está debatendo para poder colocar mais. É isso que a gente está batendo para poder colocar mais. Se porventura a Força Tática for escolhida, vai ter mais. Se for a Guarda Municipal, desamonta-se a Força Tática e cria a Guarda Municipal. Tanto que é assim.
Então,
vamos à última pergunta para a gente poder concluir aqui e depois eu vou estar à disposição. Parece que tem um grupo de pessoas que quiser conversar comigo, eu vou estar à disposição, tá?
Primeiramente, boa noite. A minha opinião é o seguinte. Pela própria conclusão que o senhor Paulo falou, tudo leva a crer que a melhor opção seria a Força Tática, porque ela tem atribuição de polícia e é mais preparada do que a Guarda Municipal. Isso até evitaria o custo também de preparo, porque se você tem um profissional que já é mais preparado, obviamente, vai ser mais o trabalho dele vai ser mais barato.
É porque economiza o treino.
É, porque vai economizar e é mais preparado.
Em breve, para a gente poder finalizar. Mas, assim, Aqui não tam, nós não estamos indicando para não. Vai dar análise de você. Como o cidadão falou que pagar duas vezes não compensa, às vezes para ele é mais viável a guarda municipal. Né? Claro que o poder de polícia da força tática é maior. O município não terá gasto com aposentadoria, porque esses policiais que trabalham na força tática pertencem ao Estado. Aquele fardamento que ele utiliza vem do Estado, então o município também não vai ter o que ele gasta com o fardamento. Então, não vai ter o gasto com aposentadoria. Um policial militar que se debaixa por qualquer motivo, doença, qualquer coisa, o luto, casamento, licença-prêmio, automaticamente outro policial é colocado lá. Na guarda municipal, não. Ele fica ausente. Então, tem que explicar. Mas aqui eu não estou dando direcionamento. Estou explicando pelo seu posicionamento. Mas a questão de qual é mais viável, aí é o entendimento de cada um dos senhores. Obrigado.
Pessoal, obrigado. Vocês, eu acho que vocês... Vamos na última, porque senão...
A questão do preparo realmente da Guarda Municipal. Para mim, for votar pelas duas questões, escolha da Força Tática ou na escolha da Guarda Municipal, eu voto com a polícia. A questão do preparo mesmo, realmente, da questão da Força Tática. Os policiais são mais treinados. Senhores militares, o senhor sabe. A gente não tem. A gente, felizmente, quem vira guarda municipal? Aquele cidadão que não teve a capacidade de passar no concurso público. Então ele vê aquela porta aberta de visibilidade. Vou acabar virando um guarda municipal para poder ter algum benefício, sabe? Então acho que essa questão, assim, na minha opinião, por escolher um ou do outro, do guarda municipal, eu acho que é muito falho. Só essa questão, viu?
Gente, vocês viram como é que o debate começa de um jeito, vai se modernizando e depois a gente consegue finalizar. A gente sabe que tem algumas pessoas que é a favor de um, outras pessoas é a favor de outro, mas eu quero agradecer a oportunidade do Poder Legislativo estar aqui, agradecer você, Eliane, tá? Estou aqui junto com o vereador Cabo Fred Cacheta. E, assim, a gente escutou a opinião de cada um, vocês votou. Quando for na terça-feira, a gente vai fazer a última audiência. E o que... Lá na Câmara, só, inclusive, todos vocês quiserem participar de novo. E essa última audiência, como eu vou fazer? Eu vou lá na prefeitura e vou pegar o projeto da Guarda Municipal e vou levar ele também. E lá eu vou mostrar o projeto, né? Sim, vou mostrar. E aí, se a sociedade... No final, no último dia, alguém te abrir a votação, se falar assim, queremos a Guarda Municipal. Vamos fazer a Guarda Municipal. Queremos a Força Tática. Vamos fazer a Força Tática. Você sabe de que forma eu penso a sociedade, de forma que a gente faz? Aonde a gente tem 10 pessoas, se 6 votar a favor de uma coisa, quer dizer, 4 perdeu, 6 é a maioria. E quando a gente é maioria, a gente é sociedade e a gente tem que viver... aqui que a maioria decide, né? Tá bom? Mas você deve ter votado, né? De acordo, você votou, seu voto tá lá, tá? Muito obrigado, boa noite a todos. E eu agora estou à disposição, porque disse que tem umas pessoas querendo falar comigo, tá bom? Obrigado, e tá encerrada a nossa audiência. Agradecer a presença aqui de todos da Câmara Municipal que nos ajudou. Eu quero entregar aqui um quadro, né? Quero entregar um quadro aqui, Eliane, por ter recebido nós aqui. Peço o vereador Cabo Fred Cacheta que faça a leitura para nós aqui.
Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do presidente Domingos Paula de Souza, confere o presente certificado de honra ao mérito a Eliane Rodrigues, por abrir as portas de sua residência para receber o Poder Legislativo e a população, contribuindo para importante debate sobre a possível implantação da Guarda Municipal em nossa cidade, tema voltado à segurança pública de interesse da coletividade. Anápolis, 18 de agosto de 2023, vereador Domingos Paula de Souza, presidente da Câmara Municipal de Anápolis.
Pessoal, quem quiser conversar comigo, estou à disposição aqui, ó.